Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Bem-vindos a mais um episódio do Montessori. O tema principal do episódio de hoje é Montessori aplicada a séniores com demência. Mónica Vidal, enfermeira imigrada na Suíça, desde 2014 que aplica Montessori no seu trabalho com idosos com demência. Montessori trouxe-lhe uma nova perspectiva profissional. Criou recentemente o projeto Montessori 65+, com o objetivo em partilhar a sua experiência com a filosofia Montessori aplicada à terceira idade. Olá, Mónica.
Olá, Mara. Obrigada por me abrir espaço para estar aqui a partilhar um tema que é tão, tão importante para mim e que ao mesmo tempo é tão necessário ser falado em Portugal, principalmente.
Sem dúvida. Mónica, já aqui falámos aqui no Montessori pelo menos duas vezes sobre a aplicação de Montessori a idosos. Sei que para muitos que nos estão a ouvir isto pode ser uma novidade, mas na realidade Montessori pode ser aplicado a idosos, a crianças e a pessoas com demência. Não sei se também há outras patologias, mas pelo menos a demência, há muitos estudos sobre isso, podem pesquisar, porque a ciência já fala muito sobre o benefício que é aplicar esta filosofia a pessoas com a demência. Se isto é uma novidade, ótimo. Se não é uma novidade, vamos falar hoje sobre este tema. Portanto, se tem interesse, se tem alguém na família com esta patologia ou se trabalha dentro desta área, então este episódio é mesmo para si. Mónica, vamos começar pelo início. Em primeiro lugar, uma enfermeira, não é? Formada em 2012. Como é que vai parar à Suíça? Vamos assim um bocadinho à memória.
Exato.
E como é que Montessori vai entrar aqui no caminho desta enfermeira? Estou muito curiosa para perceber todo este caminho.
Olha, Mara, então a vinda para a Suíça foi algo muito natural, não é? Porque isso acontece ainda agora com muitos enfermeiros que são formados. E eu não fui exceção. Eu e muitos colegas, em 2012, emigramos. E eu, quando acabei o curso, eu sabia que era esse o meu futuro. Então, eu tinha a família cá, por isso foi logo mais fácil todo o início do processo. E então, quando cheguei cá, comecei a trabalhar no mesmo ano e fui trabalhar para um estabelecimento médico-social, que são os chamados lares ou as estruturas residenciais para idosos em Portugal. E trabalhava num serviço com doentes com demência avançada, sobretudo, e na maioria deles, a doença de Alzheimer, que é a demência mais prevalente. E então, o lar por onde eu fui trabalhar já estava um bocadinho nesta filosofia Montessori, sem saber. Uma coisa que na altura me surpreendeu bastante foi que eu não trabalhava com uma farda, como trabalhava em Portugal, por exemplo. Os médicos não andavam de blusa, como os médicos andam em Portugal, porque partimos do princípio que aquilo era a casa do doente, e em casa nós não temos um enfermeiro a passear na sala de farda, nem um médico que chega à cozinha com uma bata, não é?
Para então, que seja, todos... para, Mónica, ao fim e ao cabo, para se cumprir o verdadeiro sentido do lar também, não é?
Exatamente.
Para que as pessoas
Exatamente.
Se sintam como se estivessem no seu lar. Sim, sim.
Pronto, então a direção já era muito aberta a formas diferentes de acompanhamento. E quando eles ouviram falar desta metodologia Montessori aplicada ao idoso, interessou-lhes bastante e então quiseram transformar o nosso lar num lar Montessori. Foi então proposta a formação a algumas pessoas. O objetivo era realmente que toda a gente fosse formada, mas teria que ser por etapas, não é? Porque eram bastantes colaboradores. Uhum. E o objetivo era que toda a gente fosse formada, desde o cozinheiro à senhora da limpeza, ao pessoal de enfermagem.
Porque é assim também que, só aqui uma parte, nas escolas Montessori, toda a gente que trabalha na escola e contacta com as crianças terá de ter formação Montessori. Aqui acaba por ser também ter essa
Exatamente.
Preocupação, não é?
Exatamente. Pronto, então eu fiz parte do primeiro grupo que foi formado em 2014. Sabia que conhecia Maria Montessori, mas também não conhecia a metodologia, nem a pedagogia de uma forma muito profunda. Então eu ia um bocadinho às cegas, lembro que na altura também pesquisei qualquer coisa na internet e também não encontrei muita informação, mas pronto, vamos, não é? Eu ia para aprender e eu era uma recém-licenciada, não é? Eu trabalhava há pouco mais de um ano, então eu estava, era ali
Com
um pedaço.
a mente toda aberta, digamos
Sim,
assim.
completamente. É verdade que eu reparei com colegas já com 30 anos de casa, por exemplo, que era mais difícil mudar hábitos, não é? E eles até podiam dizer, ah, ok, é certo fazer assim, mas eu até já faço. Mas não.
Sim.
Então, pronto, eu sabia, sim, eu estava ali pronta para ser moldada e isso acho que foi uma vantagem, inicialmente. A formação inicial, ao início, é a primeira parte é bastante teórica, para percebermos então
A
todo em que
filosofia,
assenta,
sim.
exatamente, em que assenta tudo isto da filosofia Montessori e de que forma é que a podemos aplicar ao idoso, falarmos também um bocadinho mais concretamente o que é que são as demências, que tipos de memória existem, para percebermos de que forma é que realmente isto cientificamente pode acontecer.
E também para perceberem, obviamente, porque é que os utentes têm determinadas reações, não é?
Reações, exatamente. E então, eu lembro que quando começámos no primeiro dia, a segunda parte do dia, o formador nos perguntou então, o que é que vocês acham, o que é que isso está a mexer já convosco? Nós, assim, é incrível, não é? Aquilo era bastante formador, ao mesmo tempo bastante inspirador, não é? Mas era um bocado, sim, ok, isto é incrível, mas não sei se está a perceber que nós temos os doentes com uma demência mais avançada, então isto não vai resultar connosco. Era um bocadinho essa a ideia,
Sim.
os nossos doentes são aqueles doentes, e é o que toda a gente diz, não é? Porque nós, no fundo, temos todos os mesmos doentes, temos todas as mesmas crianças, temos todos os mesmos problemas, enfrentamos todas as mesmas dificuldades, então, sim, é possível. E isso depois nós constatamos quando começamos a aplicar. A formação acabou e no final, depois já houve uma parte prática também, então há todo aquele grupo de pessoas que estiveram dentro daquela sala, naqueles 2 dias, saíram para o mundo com uma motivação incrível, não é? E nós achávamos que íamos mesmo mudar o mundo, íamos mudar e mudámos um bocadinho aquilo que era o nosso mundo. Então, a ideia era, durante todo um ano, conseguirmos aplicar aquilo que aprendemos, desenvolver alguns projetos, e no ano seguinte, então, voltaremos a encontrar-nos com o formador, e
E
desta vez também.
conseguiram, esse ano o objetivo foi cumprido.
Foi, sem dúvida, conseguimos muita, muita coisa mesmo, muita
Sim, o
coisa.
que deu muita motivação, obviamente, para continuar então a formar as pessoas, não é? Lá no lar.
Sim, sem dúvida, sim. As formações continuaram a existir todos os anos e o objetivo foi mesmo formar toda a gente e faz parte realmente da dinâmica da instituição.
Na questão prática, para que as pessoas percebam, como é que, a grande pergunta é esta. Como é que nós aplicamos Montessori a idosos com demência? E já percebemos que é uma demência num grau bastante avançado. Para que as pessoas entendam, Mónica, o que é que isto significa tudo? O que é um grau avançado de demência e como é que se faz algumas atividades, não é, com estas pessoas?
Então, as pessoas que estavam no lar eram pessoas que continuar em casa era impossível, não é? Pela segurança para eles, para a família, eles não podiam continuar em casa. Então, eles tinham que estar num ambiente mais seguro e um bocadinho regulado, não é? Por pessoas externas que éramos nós. Então, eu acho que vou falar do conceito chaves disto do Montessori aplicado ao idoso, que vamos perceber que também vai encontrar aqui o Montessori conhecido de Maria Montessori.
Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt.
Temos que começar, em primeiro lugar, a observar, não é? Observar, observar, observar. E o que acontece quando eu fiz essa formação é quase como se nos oferecessem uns óculos novos e nós começássemos a ver de outra forma. Então, depois por aqueles óculos, eu sou miúpe e uso lentes de contacto ou óculos, ou seja, eu não consegui viver sem elas, não é? Então, depois de ter aquela formação, de pôr aqueles óculos, é impossível depois trabalhar de outra forma. E eu costumo dizer que Montessori para mim é um caminho sem volta exatamente por isso, porque eu já não continuo a trabalhar no lar, eu agora estou em serviços de cuidados mais agudos, mas eu continuo a ter pessoas idosas, não é? Continuo a ter pessoas com demência e posso continuar a aplicar isto tudo.
Essa frase do caminho sem volta, acho que todos, posso dizer que todas as pessoas que eu já entrevistei aqui dizem a mesma
É mesmo.
coisa. Sim, que quando se começa a estudar, a pesquisar, a formar-se e a praticar Montessori, seja em ambiente escolar ou em casa, não é? É um caminho sem volta porque Montessori é mais do que uma pedagogia, não é? É uma filosofia, é uma forma de estar. Por isso é que é isso, é uma filosofia de vida. Não há caminho, não dá, desde que nos identifiquemos, obviamente. Depois é difícil, claro, dar a volta ao caminho. Pode continuar. Claro. Ou podes continuar. Eu já estava aqui a tratar tu por você, mas eu vou tratar por tu, assumidamente.
Posso tratar por tu também,
porque
então.
A Mónica é muito novinha, portanto, é tu, Mónica,
não dá,
força.
Não dá,
pronto. Força. Podes continuar.
Pronto, então é observar. O que nós fazemos tradicionalmente, se calhar quando olhamos para uma pessoa com demência, é olhar e ver tudo aquilo que a pessoa já não é capaz de fazer, não é? Todas as limitações. E então esses toques permitem pôr de parte isso e olhar para lá da doença. Então o que é que nós vamos ver é imensas coisas que a pessoa é capaz de fazer. E então o que nós temos de fazer é olhar, ver estas capacidades preservadas, que é isso que nós chamamos em Montessori aplicado ao idoso, são as capacidades preservadas, aquilo que continua presente, e pegar nelas e trabalhar com elas.
Isto no dia-a-dia, só para que se perceba aqui, por exemplo, o teu dia-a-dia, essas observações são semanais, são diárias, portanto tu anotas, como é que é este processo aqui, para que percebam como é que isto não é só olhar, não é? Isto é, estes novos óculos, é como se a Mónica fosse uma pequena cientista, uma grande cientista, digamos assim. Portanto, como é que isto se processa na prática, para que entendam?
Então, quando recebemos alguém novo no lar, o que nós temos que fazer então é adaptar-nos àquela pessoa, não é? Não ao contrário, não àquela pessoa que se adapta à estrutura. Então, nós vamos adaptar-nos a essa pessoa e começamos então por fazer exatamente essa listagem das capacidades que restam, para conseguirmos perceber que atividades vamos poder fazer ou não com aquela pessoa.
E essa Sendo observação... Que... É, quanto tempo é que tu levas até ter então esse conhecimento nas tuas mãos, a teres esses dados? Quantos dias é que são necessários para observares um novo utente, digamos assim?
Já no primeiro contacto, quando falamos com o doente, quando falamos com a família, nós vamos ter a maior parte da informação. E depois eu diria que se calhar numa primeira semana, quando observamos a doente nas atividades de vida diária, aí vamos perceber realmente e ver se aquilo que foi falado no primeiro encontro corresponde ou não à realidade.
Muito bem.
Mas logo no primeiro encontro é essencial aquilo que a família nos vai dizer. E às vezes a família acha que também é isso que acontece, não é? Nós achamos que não é capaz e nós queremos ajudar, e então nós vamos fazer tudo para aquela pessoa e achamos que ela já não é capaz de comer ou que não é capaz de ler, por exemplo, e afinal ela consegue fazer imensas coisas ainda.
Então, e dá-nos um exemplo prático. Aqui quando falamos em vida prática em Montessori, falamos de atividades que as crianças, por exemplo, fazem em casa, como já aqui temos falado, lavar a louça, limpar o pó, etc, etc. Aqui com estas pessoas, isto, eu acredito que isto tenha a ver às vezes com o facto de se conseguir vestir, por exemplo, comer sozinha, de atar os sapatos. Isto é incrível como nós, há aquela frase que voltamos a meninos, não é? E é incrível como também na idade, na terceira idade, há coisas que temos que reaprender, coisas que fizemos a vida toda. Em crianças nós temos que reaprender para o resto da vida, digamos assim. E quando somos mais velhos temos que, às vezes, não é? Consoante também a nossa saúde ou falta dela, digamos assim, reaprender uma coisa que fizemos toda a vida, não é? Portanto,
exatamente.
É ir lá à memória. Como é que, por exemplo, aqui o exemplo de se vestir, é este tipo de atividades, se for necessária, obviamente, nessa pessoa que já não se saiba vestir, é por aí que começas?
Em Montessori aplicado ao idoso, nós vamos dizer, quando falamos em atividades, muitas vezes nós achamos que uma atividade é uma animação ou vai ser uma atividade isolada.
Não é, não, não é? Aqui.
Não é isso, não é? Tudo, desde que acordamos até que nos deitamos, é atividade. E então, nós vamos fazer atividade todo dia com aquela pessoa. E pode ser, exatamente, pode ser acordar de manhã e permitir àquela pessoa que ela possa fazer a barba, por exemplo, ou permitir que ela abra as cortinas do quarto, ou permitir, por exemplo, que ela ponha a mesa. E depois, o que nós vamos fazer é, então, observamos, não é? Percebemos as capacidades preservadas que estão presentes ainda, ou seja, para pôr a mesa, por exemplo, aquela pessoa, ela consegue pegar em objetos, ela consegue movimentá-los. Ela até pode estar numa cadeira de rodas, mas ela vai conseguir se movimentar na carreira de rodas e consegue pegar nos novos objetos e colocá-los. Ela vê. E então, o que é que nós vamos pôr? Vamos pôr os copos, os talheres, os pratos à disposição, ou até no armário, devidamente identificado, copos, pratos, para que a pessoa possa ir lá buscá-lo. E na mesa que colocamos também estão aqueles sets de mesa, não é? Com o desenho do prato, que nós fazemos previamente. Isso também pode ser uma atividade, não é? Com as pessoas, de fazer as colagens, de cortar e de fazer os sets de mesa que elas vão usar. E então a pessoa, por ela própria, ela consegue pôr a mesa.
Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
Isso faz-me já aqui pensar numa coisa. O tempo que é necessário para isto. E se nós pensarmos nos lares, nas instituições que todos nós, de uma forma ou de outra, conhecemos, sabemos que não há tempo para isto. Por isso é que é necessária esta formação e este conhecimento. Porque para deixar a pessoa pôr a mesa, é preciso tempo. Porque essa pessoa não vai pôr a mesa no nosso tempo. Não é? Tal como uma criança, não vai pôr no nosso tempo. Temos que ter essa paciência, essa calma e saber esperar. Esta filosofia Montessori permite isto, não é? Mas, cá está, em lares tradicionais, a técnica faz por a pessoa. Porque é mais rápido. Não é? Exatamente.
É mais rápido. Achamos que é mais rápido. Ao mesmo tempo, se pensarmos que aquela pessoa vai estar a pôr a mesa, nós, se calhar, podemos estar ali como facilitador, a acompanhar, mas podemos estar a fazer outra coisa, não é? Se calhar, podemos estar a cortar o pão ou... Por isso, quando a atividade já está preparada, o ambiente está preparado, se calhar, no fundo, nós até vamos ganhar algum tempo, porque as pessoas vão fazer sozinha. Há exemplos de lares ou centros de dia, acho que são mais centros de dia, em que, por exemplo, 9 idosos estão com um acompanhante, com um facilitador, e que fazem tudo ao longo do dia, não é? Porque tudo está preparado, o ambiente realmente está preparado, o facilitador está lá, mas as pessoas conseguem fazer as coisas ao seu ritmo.
O ambiente preparado que falas, que é um dos pilares de Montessori, neste contexto, quais são as principais preocupações que tu tens, não é? Neste caso, para que as coisas funcionem ou para que esses idosos consigam fazer as coisas por si e a precisar menos de ti, digamos assim.
O ambiente preparado pode ter duas componentes. Pode ser uma atividade concreta em que eu preparei para fazer naquele momento, ou pode ser, para mim é isso que ainda faz mais sentido, a mim como enfermeira, se calhar, mas... Pode ser preparar o ambiente, o espaço onde a pessoa vive, para que ela consiga ser o mais autónoma possível, independente possível, nas atividades de vida diária. Por exemplo, que a pessoa possa sair da sala de estar e quando nós dizemos vamos almoçar e a pessoa consiga encontrar o seu lugar na mesa.
É porque é uma coisa que parece tão simples, mas que é tão importante.
Eu voltei a rever no outro dia o filme, porque agora com isto tudo do Montessori sentem-se que mais. Voltei a ler o livro de Ainda Alice e estive a ver o filme também ainda há poucos dias. E há uma das cenas, ela diz, eu vou à casa de banho.
Uhum. E ela era muito nova, essa nova, personagem.
Exatamente,
sim.
Exatamente. Mas pronto, tinha uma Alzheimer. Ela vai à casa de banho e ela vai decidir que ela vai à casa de banho. Ela não está incontinente, ela sabe, ela se sentiu. E ela procura, ela entra todas as portas, ela não encontra a casa de banho. Volta para trás, abre armários e acaba por urinar, não é?
Sim.
Porquê? Porque o ambiente não está preparado, não é? Porque não há uma porta que diga casa de banho. E ela entra e sabe que é ali e vai fazer por ela. Por exemplo.
Sim, e outra coisa que temos que aqui destacar é que o facto de se dar esta oportunidade a essas pessoas com quem tu trabalhas, e aí na Suíça, estavas-me a dizer antes de gravarmos, que já começa a ser muito comum e que há muitos lares que seguem Montessori com os idosos, isto é uma oportunidade fantástica para essas pessoas, porque está-se a dar a oportunidade, eu diria, de continuarem a sentirem-se vivas. Não sei se é muito forte isto, mas é o que eu estou a sentir. Porque se nós pensarmos naquilo que conhecemos, nos lares que nós aqui em Portugal temos, na sua maioria, não estamos a falar no geral, obviamente, haverá situações de destaque. Se assim for e se tiverem a ouvir, enviem-me mensagem porque eu adorava saber e digam-me, não Mara, no meu lar não é nada disso, nós fazemos assim. Eu adorava ter esses testemunhos, portanto, se tiverem, enviem-nos por favor esses testemunhos positivos de lares de idosos que têm tempo para o idoso, que o deixam ser, que o deixam fazer as coisas, porque isto é uma oportunidade única. Achas também que, obviamente, que isto vai, as pessoas que têm esta oportunidade, a sua autoestima? Tu notas que quando eles chegam, provavelmente vêm um bocadinho abatidos, não é? Porque vêm de uma outra situação. Claro. E depois quando sentem que são capazes, estas pequenas coisas, temos que pensar que isto para nós são pequenas, mas para estas pessoas, grandes conquistas. Tu sentes que há ali uma diferença depois na disposição deles, no estado de espírito?
A independência, a autoestima, tudo isso faz parte das necessidades básicas humanas, não é? E nós, um bocadinho nos cuidados tradicionais, esquecemos isso e pomos as necessidades fisiológicas à frente do resto. Temos em conta o resto também, mas vem em segundo plano e Montessori vem exatamente trazer as necessidades psicossociais para a frente e dizer, não, nós estamos aqui também. E depois elas vão agir em conjunto com as necessidades fisiológicas. Eu tenho alguns exemplos. Eu coloquei por acaso um exemplo há pouco tempo no Instagram, que era de um senhor que recusava tomar os medicamentos. E isto é um exemplo que acontece. Nós todos nós sabemos, não é? Nós,
eu vi.
Quando falamos em doença de Alzheimer, nós, como é que é um doente com Alzheimer? É agitado, deambula, fica agressivo, é apático, deprimido. É só um bocadinho das coisas que saem quando perguntamos então o que é Alzheimer, como é que é a pessoa com Alzheimer. Mas porquê é que ela é assim? Esta é a pergunta também central que temos de fazer. Porquê é que ela está agitada? Porquê é que ela está agressiva? E eu penso, se agora entrasse alguém aqui na minha porta e me dissesse, Mónica, toma lá os teus medicamentos, eu dizia, o quê?
Aliás, esse exemplo, se quiseres aqui dizer exatamente o que esse poço tinha, porque é mesmo muito importante, eu recordo-me, isso foi há cerca de uma semana, se quiseres, se te lembrares, obviamente, reproduzir esse diálogo do que como a maioria das pessoas fazem, não é? E como em Montessori se faz a abordagem, por exemplo, para que um idoso com demência tome os seus medicamentos.
Pronto, isso é os medicamentos, mas pode servir para qualquer outra coisa, para um passeio no jardim, para comer, por exemplo. As pessoas vão dizer não e nós dizemos não, pronto, não. São os problemas cognitivos que estão a falar, não é? É a demência que está a falar. E se calhar não é assim, se calhar é só a natureza humana, porque eu, Mónica, sem Alzheimer, se me falassem assim comigo, uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum, eu também, se calhar, ia ficar agressiva, não é? Agitada. E então, aquela publicação, eu falo em mim, porque aquela situação realmente aconteceu comigo, e é chegar, e depois é assim, nós... Há muitos doentes que não vão colocar problemas e que nós vamos chegar e vamos aos medicamentos e eles vão tomar. Mas depois há aqueles doentes que se vão um bocadinho manifestar, não é? Então eu tinha uma doente que acontecia isso, que a hora de tomar a medicação era sempre um problema para nós, equipa de cuidados, para a doente e depois para todos os outros que estão à volta, não é? Se a família estivesse presente, se os outros residentes estão à volta, iam perceber também essa agitação. E então, se eu chegar à beira da doente e disser tenho que usar medicamentos, o que ela vai dizer é, mas quem é que és tu para me estar a usar os medicamentos? Eu nem tomo medicamentos, ela se calhar até acha que tem 40 anos, não é? Eu não tenho doenças, não tomo medicamentos, e quem és tu para me dar esses medicamentos? Então, vamos reformular, e eu sempre que chego à beira da doente, eu vou-me apresentar quem é que eu sou como pessoa, olá, eu sou a Mónica, e o que é que eu faço aqui? Eu sou enfermeira neste lar. E eu venho para dar os medicamentos. Em primeiro lugar, eu apresento-me, sempre, sempre. E depois eu vou dar à pessoa o controlo pela vida, não é? Eu vou dar-lhe a possibilidade de escolha, que é assim, dando escolha, que nós permitimos à pessoa sentir que tem controlo pela própria vida. Então, mas eu quero que ela aceite tomar os medicamentos, não é? Então, eu não vou dizer, quer tomar os medicamentos? Ela vai dizer não, não é? Então, vou dizer, quer tomar os medicamentos agora ou depois do almoço? Quer tomar os medicamentos com esse copo de água ou prefere que eu lhe faça um chá? Quer tomar os medicamentos aqui ou prefere ir ao jardim? E ela vai me dizer. Mas ela era um bocadinho... Ela dizia assim, eu quero tomar, eu tomo aqui, mas... Que medicamentos são esses? Como é que sei que são os meus? Então, o que nós fizemos foi preparar o ambiente, não é? Para que as coisas aconteçam de forma natural. E nós preparamos, era exatamente a lista de medicamentos, o papel que nós utilizávamos para nós prepararmos os medicamentos dela. Nós dávamos aquela folha, era uma tabela simples, que tinha todos os medicamentos que ela devia tomar àquela hora do dia, a dosagem, e nós dávamos os medicamentos no invólucro. Muitas vezes eles são dados aos doentes já fora do invólucro, porque eles só têm que tomar. Então, dávamos o medicamento no invólucro, que ela é própria, ela via o nome dela, a data de nascimento, estava assinado pelo médico, exato, o médico assinou, não é? O médico também é aquela figura com mais autoridade, e ela própria confirmava então o medicamento, o paracetamol, 500 mg, está aqui escrito, tá, vou tomar, e ela tomava. E o momento de tomar a medicação, que era um momento sempre de, se calhar, de ansiedade para todos, para nós, para ela, passou a ser um momento natural do dia-a-dia, não é?
Sim, porque também isto aqui que exemplificaste, sobretudo é com respeito, não é?
Exatamente.
É uma comunicação respeitosa, em que tu te apresentas, em que tens o cuidado de mostrar a lista dos medicamentos, se for necessário. Portanto, isto é tudo, sobretudo, na base do respeito e ter a noção, e não se, porque às vezes parece que nos esquecemos que o idoso é uma pessoa. Exatamente. Às vezes... Parece que o idoso já não tem vontades, já não tem gostos, já não sabe nada. Portanto, a gente é que decide o que é que ele come, o que é que ele veste e o que é que ele vai fazer hoje. Reflitam um bocadinho sobre isto. Será
é, é isso mesmo,
que,
é.
Não é? É refletir um bocadinho sobre isto.
E realmente temos que ter presente que, exatamente, nós fazemos escolhas. E quantas escolhas é que nós estamos a roubar aos nossos idosos e quantas escolhas é que nós vamos fazer por eles, não é? Eu falo muitas vezes do pequeno almoço, eu adoro tomar pequenos almoços, é assim, aquela minha refeição preferida, e era uma coisa que me chocava um bocadinho quando eu comecei, era que nós tínhamos uma lista que era feita com a família, muitas vezes, qual era o pequeno almoço preferido da pessoa. E se eu dissesse que eu adorava tomar um café com leite e um pão com queijo, pois bem, que até o resto da minha vida eu ia tomar todos os dias um café com leite e um pão com queijo. Porque estava, foi recolhido com a minha família que eu, sim, ok, mas porque eu até posso, se calhar...
Sim, nesse dia apetecer-lhe outra coisa, não é?
Claro, mas eu até posso todos os dias, depois se me derem a escolha, eu escolher. Mas deem-me essa possibilidade de eu escolher também, não é? Deixem-me ser ator da minha vida, porque ela é minha também, ainda me pertence.
Às vezes, e só dizer aqui uma coisa que não resisto em dizer. Às vezes temos muito esta bandeira, não é? De cuidar dos idosos. O que é cuidar dos idosos? Não é só... É o que tu disseste há bocadinho, não é? As necessidades fisiológicas mais básicas, o comer, o dormir, o mudar a fralda, não é? Mas não é só isto, tal como na criança, não é só isto. Porque a pessoa está ali, merece respeito. Não podemos resumir a terceira idade a atividades já pré-concebidas porque as técnicas assim decidiram. Eu peço desculpa se vou ferir suscetibilidades, mas eu tenho que dizer isto. Porque... Em muitos lares, que eu sei que a grande maioria faz um trabalho, eu quero acreditar, que fazem um trabalho, o melhor que podem fazer, devido a todas as condições que têm, mas será que aqueles idosos que ali estão com 80s e que têm realidades de vida diferentes, será que às vezes querem participar naquelas atividades que são tão divertidas para as técnicas? É só isto que eu quero que pensem. Porque nem todos os idosos, se calhar, eu penso isto para mim, eu vou ser uma idosa que vou detestar o carnaval, porque eu não gosto do carnaval agora.
E vai ser agitada, e vão estar medicação, porque está agitada e agressiva.
Exato, assim, exato, porque eu não vou querer que me mascarem, porque eu não tenho esse gosto, é um exemplo. O que eu quero que pensem é, será que tantas atividades que vemos... são pensadas para o idoso? Será que estão a pensar em realmente quem são aquelas pessoas que estão naquele lar? Ou são atividades tipo que os outros também fazem e foi tão giro e vamos fazer? Quando o idoso ainda tem noção de quem é, isso deve ser terrível. A pessoa pensar, quer dizer, eu estou aqui e esta pessoa vai decidir tudo aquilo que eu quero, que vou comer e que vou vestir, etc. E mesmo quando a pessoa não tem noção, será que não merece esse respeito?
Claro,
não é?
Que merece. E mais do que isso, nós estimulando a escolha, estimulando a pessoa a fazer por ela, nós vamos fazer com que a perda aconteça de forma mais tardiva. É esta tal memória dos procedimentos que é possível aprender ainda quando somos idosos e quando temos problemas cognitivos, não é? Podemos, por exemplo, são coisas simples, mas é aquele exemplo que eu dei há pouco, de conseguir ir para a mesa sozinho, conseguir pegar no elevador, eu tinha esse exemplo, e conseguir encontrar o quarto da pessoa. As portas Sim. são todas iguais e temos 10 quartos seguidos com as portas brancas. Como é que o doente não vai entrar no quarto de outra pessoa? E depois dizemos, foi à casa de banho e entrou no quarto da senhora. Claro que entrou. Para ele era a porta dele, é igual à porta dele.
Sim,
não é?
Sim.
O que é que nós é que temos que realmente mudar o ambiente de forma que a pessoa consiga ser autónoma?
Mónica, nesta tua experiência de já de alguns anos, não é? O saldo é positivo.
Na maior parte
dos casos, não vamos dizer que se calhar em todos, porque haverá situações mais graves do que todas, mas tu estás aí para me responder, quase sempre tens salto positivo ou às vezes há situações que por mais que faças que não vês grande resultado? Há sempre um avanço ou não?
Eu quero dizer que o saldo é sempre positivo. Sabes que mesmo há pessoas que... E mesmo com as famílias, não é? Porque as famílias também foram muito implicadas nisto. Aliás, isto é uma coisa que tem que ser feita com as famílias, porque
sim.
na altura as famílias também...
Já lá vou às famílias.
Ok, está bem. Mas sim, foi sempre, nós tínhamos casos mais... Aqueles casos que nos davam mais dificuldade no dia-a-dia, como aquela senhora dos medicamentos e outros, foram os casos que nós mais trabalhámos intensamente. E muitas vezes aqueles casos mais difíceis ou no qual vamos ver menos resultados são realmente as pessoas já numa demência mesmo muito avançada que nós achamos que eles já não conseguem fazer nada.
O que é para que o público entenda uma demência vá muito avançada? O que é que a pessoa à partida não faz?
A pessoa já não consegue construir frases, por exemplo, diz palavras, já não anda, já é incontinente, já não consegue pegar em objetos. E nós achamos que não consegue fazer nada, não é?
E, por exemplo, e provavelmente que... também já não sabe quem é.
Exato.
Ou pode saber ou não.
Muitas vezes o que acontece é que ela não se reconhecer, por exemplo, ela no espelho, não é? Porque isso acontece muitas vezes e pode ser até uma fonte de... agitação, não é? Porque é esta pessoa que me está a levantar a mão agora aqui em frente a mim. Por exemplo, isso acontece. E para isso também temos alternativas. Por exemplo, um doente que vai à casa de banho e que se agita porque de repente há ali alguém na casa de banho com ele, não é?
Que é ele próprio no espelho, não é?
Que é ele próprio, mas que ele não reconhece e que se agita e que pode tentar bater no espelho, o que é que podemos fazer? Tapar o espelho, não é? Quando a pessoa vai a fazer, por exemplo, a duche, o que fazemos é temos um storyzinho que desce e o espelho fica tapado e não há esse momento de agitação, por exemplo.
Mas
São
cá
coisas
está a
muito
Mónica,
básicas.
só dizer aqui uma coisa, mas para te saber isso tem que só observar e saber que essa pessoa se agita
Exatamente, exatamente.
por se ver ao espelho.
Quando há agitação ou qualquer outro sintoma, o que temos de fazer é realmente porque é que isto está a acontecer? E ter a certeza que não há uma causa fisiológica, por exemplo, uma infecção que pode então fazer com que a pessoa esteja agitada. Mas depois, então, se não existe esta causa fisiológica, o que é que faz? O que é que no ambiente? Porque a maior parte das vezes é isso. É uma necessidade que não está a ser respeitada, ou no ambiente
Ou
alguma coisa
identificada, ou identificada,
que
não é?
exatamente, ou no ambiente alguma coisa que não está a funcionar e que está a levar àquele distúrbio.
Dentro desses quadros mais graves, Montessori ajudou alguma coisa ou não?
Nós tínhamos um residente com demência avançada que nós não fazíamos nada com ele. Ele nem participar, por exemplo, na higiene de lavar a cara conseguia, ele estava sempre a falar coisas que nós não conseguíamos perceber, por exemplo. Mas apercebemos com Montessori que ele conseguia ler, por exemplo. Se tivesse uma. E nós nunca íamos propor àquela pessoa, por exemplo, de ler alguma coisa. Mas quando fizemos o teste. Que existem testes já pré-definidos, conseguimos perceber que com o tipo de letra adaptado ou tamanho adaptado, que ele conseguia ler, por exemplo. Mesmo movimentos, às vezes, o senhor, por exemplo, eu lembro que ele estava sempre a puxar pelo cinto dele. Ou seja, ele conseguia ainda pegar em coisas, ele tinha esta capacidade de pegar nas coisas, de as manusear. Então, o que nós fizemos foi, na altura, foi uma espécie de tábua de madeira em que conseguia a parafusar, desparafusar e pronto, ele estava ocupado em vez de estar a puxar nas calças e a tentar desapertar as calças, por exemplo, estava ocupado noutra coisa. E esse é o objetivo da atividade, é que a pessoa esteja envolvida, concentrada a fazer outra coisa, que não a ter um comportamento que nós depois vamos dizer típico da doença de Alzheimer.
É, e mais uma vez é aqui o poder da observação, não é? Não é?
Exatamente.
Isso foi observado e essas atividades às vezes, tal como também nas crianças, não é o fim que importa.
Não é nada ao fim que
É
importa.
o
É tudo
processo,
menos o fim, exatamente.
é
É
o
tudo menos.
processo. Mónica, falaste há bocadinho das famílias. Eu acredito que esta mudança vá de paradigma nesses sítios pronto, já passaste, não é? E continuas a trabalhar também. Isto causa alguma estranheza. Quando vocês começam a trabalhar com as pessoas utilizando Montessori, a família, quando lá vai visitar e vê, por exemplo, a pessoa que não comia sozinha e de repente está a comer a sopa, isto deve causar assim uma grande estranheza. Qual é que é assim a reação?
Olha, inicialmente, quando nós fomos formados, a família teve-se também uma conferência onde isto foi explicado o que é que ia acontecer e as mudanças que poderiam existir. E pronto, que sim, que a pessoa se calhar podia comer sozinha, que a família podia chegar para visitar e a pessoa podia estar a limpar copos, ou que a pessoa podia estar a pôr a mesa e que nós não estávamos a fazer explorar os nossos
Sim, é
dentes.
importante dizer isso.
Era um bocadinho mais por aí. Mas depois os resultados são muito positivos. E Montessori permite também, muitas vezes, conseguirmos ter, por exemplo, visitas de famílias com mais sentido. Porque muitas vezes o que acontece é que as famílias vêm visitar e depois saem lá tristes, não é? Ou acham que realmente não conseguiram fazer nada com o pai ou com a mãe, que não conseguiram estabelecer uma conversa, que ele se agitou porque não conseguia responder às perguntas que a família colocava e estava-se a sentir mal com isso, então ficou agitado. Então, com Montessori, nós conseguimos, se calhar, criar momentos de família com mais sentido para as famílias e com mais sentido para os doentes.
E com mais dignidade também, não é?
Completamente, sim. Dignidade, respeito,
É,
igualdade
exatamente, porque temos que
são os
pensar
pilares.
que estas pessoas, obviamente, estão no, na sua reta final, não é? Estão no fim da vida. E proporcionar que fique também essas memórias, não é? Mais positivas, também é ótimo para quem cá fica. Não é, não tem aquele, esse peso que tu estás a dizer, não é? Que fica, não há ninguém que gosta, obviamente, de visitar os seus familiares e ver que eles estão, não nos conhecem ou que têm conversas sem sentido. Ficamos sempre com aquele, não é? Aquela tristeza, ai, o meu pai ou a minha mãe, etc. E o facto de, se calhar, esses idosos também estarem mais calmos, não é? Porque têm a independência, a que é possível, obviamente, e a autonomia para fazer as suas coisas e se sentirem ainda capazes, certamente que o ambiente disto é muito mais positivo, digamos assim. Portanto, a família quando vai, se calhar não vem, é isso que estás a dizer, não vem tanto com aquele peso e vai, pá, o meu pai já consegue comer sozinho, não é? Já é uma conquista, já é ótimo. Tu sentes que a família também é agradecida por seguir esta filosofia nesses espaços?
Muito, 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 sem dúvida. Por exemplo, nós fizemos várias, implicámos bastante a família também nas atividades que fazíamos, exatamente porque precisamos conhecer a pessoa como ela era antes, não é? E ela muitas vezes já não nos consegue dizer. Mas, por exemplo, uma atividade que resulta bastante é que a família crie com o utente, por exemplo, um álbum de fotos. E então a pessoa vai reconhecer as fotos antigas, não é? Então, depois aquela filha que vem pode trazer a neta, por exemplo, e a neta que nunca teve contacto, se calhar, com a avó. A avó depois pode lhe contar que, afinal, olha, esta era eu. Ela até nem sabe que é a neta, por exemplo, mas ela vai contar a história da família antiga, que se calhar a filha já não conseguiria, porque não estava presente ou não se lembra. E vamos ter um momento de família de uma hora, se calhar, muito mais interessante do que estar a perguntar, então, o que é que começou o almoço? E sim, olha, sim. E hoje de manhã, não é? Falar de coisas que a pessoa possa também fazer ainda e falar.
Fantástico, Mónica. A Mónica, entretanto, juntou esta experiência toda e criou um projeto que é muito recente, que é o Montessori 65+. Podem procurar no Instagram. Penso que é só no Instagram ou também no Facebook, Mónica?
Só no Instagram, pelo
menos. Ok, só no Instagram. Portanto, Montessori65+.pt. Que projeto é este, Mónica?
Então, eu percebi que não se fala de Montessori para séries em Portugal, pelo menos daquilo que eu consegui pesquisar. Quando eu já fiz a minha primeira formação em 2014, né? Já lá vão 9 anos. Então eu sei que eu estou com um projeto de arrastar a Portugal e eu sei que poderia ser então a forma de juntar o útil ao agradável e de partilhar algo que me diz tanto, que me trouxe para mim uma outra forma de trabalhar e de trabalhar com a pessoa idosa. E então de poder partilhar um bocadinho inicialmente então a minha experiência, aquilo que eu acho, um bocadinho, para já é isso que está a acontecer, eu vou partilhando aquilo que eu sei, um bocadinho a minha experiência como Montessori aplicado ao idoso. O objetivo é ver um bocadinho a receptividade que existe em Portugal e então, quem sabe, mais tarde conseguir então também fazer algumas formações na área para pessoas que estejam interessadas e que trabalham com idosos ou cuidadores no geral, famílias.
Muito bem, então, se trabalha em alguma instituição ou é diretora de alguma instituição e quiser trazer esta filosofia para o espaço onde trabalha, é contactar a Mónica. Famílias que tenham dúvidas também o podem fazer. Dúvidas mais práticas, penso que a Mónica também está disponível para isso. E aqui o grande objetivo é divulgarmos que isto existe e que é possível que os nossos idosos, e um dia seremos nós, tenhamos a oportunidade de ser mais independentes, mais autónomos e que acabemos a nossa vida, digamos assim, com mais dignidade e respeito. É disto de que se trata aqui o Montessori aplicado a idosos com demência. Mónica, mais alguma coisa que queiras dizer?
Acho que é isso, é realmente trazer dignidade para o dia-a-dia das pessoas, dar às pessoas o poder de controlar as suas vidas com um ambiente que está preparado para elas, com pessoas que estão preparadas para facilitar isso mesmo também. Permitir também que as pessoas se sintam que fazem parte e que tenham lugar na sociedade, não é? Porque nós estamos em casa e não queremos estar em casa também só sentados nos sofás e que toda a gente faça tudo por nós. Se calhar gostamos um dia de não fazer nada, não é? Mas sempre não queremos. Então, permitir que haja esse lugar na sociedade, então sim, permitir que as pessoas sejam implicadas nas tarefas de casa, por exemplo, e depois, mais para os profissionais, sobretudo para os profissionais, mas também para as famílias, se calhar, aproveitar esse conhecimento que Montessori nos traz para ultrapassar as situações de crise, não é? Como situações de agitação
e as mais difíceis,
e
não é?
Tudo mais. Exatamente, os momentos mais difíceis. Não só incluir nas atividades, não é só o dia-a-dia que tudo corra bem, não é? Mas aproveitar esse conhecimento e então utilizá-lo para ultrapassar situações de crise e que nós achamos que fazem parte da doença e que às vezes achamos que a única solução é dar um comprimido a mais, não é? Para acalmar. Sim. Se calhar existe mais a fazer para além disso.
E tudo começa no tempo, não é? Ter tempo para observar, ambiente preparado e mudar aqui um bocadinho também a forma como vemos a terceira idade. Mónica, Foi um gosto ter-te aqui. Quanto a nós, vemos-nos no próximo mês. Não se esqueçam de passar nas nossas redes sociais, montessori.pt, no YouTube, no Spotify. E se este episódio fez sentido, partilhe. Obrigada e até para o próximo mês. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.